Muitos de nós, nós vivemos no nosso presente, mas o nosso presente não é aquilo que nós queremos. Nós queremos outra coisa. Quantos de vocês querem outra vida do que têm? Eu acho que todos nós, num certo sentido, nós temos aquela satisfação, mas também insatisfação. Alguma coisa que foi de mão, alguma coisa que ainda é para experimentar. Nós aceitamos a situação atual, mas há alguma inquietação que sabemos que há mais, que queremos mais, que não é aquela vida que eu tenho sonhado, não é aquilo que eu realmente quero, né? Há outra coisa. E essa outra coisa é a base da nossa esperança. Né? Houve uma outra coisa que Jesus tinha que levou ele a, né, ter aquela coragem, aquela força para passar pela cruz. Porque em qualquer momento ele podia dizer: para, deixa-me sair daqui, chama os anjos, chama ajuda, vou-me embora, não aguento mais. Houve tantas oportunidades na vida de Jesus de encontrar outro caminho. Mesmo naquele tempo em que, né, ele sabia que indo para Jerusalém, ele vai ser preso, ele vai ser morto. E podia, naquele momento, dizer: pá, eu vou para estrangeiro. Eu vou para a Grécia, eu vou para outro lado. Né? Mas ele disse que ele tinha os seus olhos fixados em ir a Jerusalém. E até a própria, passando pela Samaria, eles não gostaram o seu foco. Queria que ele passasse mais tempo com eles. E porque ele tinha aquele foco, não, eu vou para Jerusalém. Então ele foi para um sítio em que ele sabia o que é que ele tinha de fazer. Mas pelo gozo que lhe estava proposto, algo além da cruz, que ele estava focada, ele abraçou essa realidade e esse caminho. Esperança é, vamos dizer, esse gozo. Se for se é algo negativo, porque esperança é positivo, não é negativo. Se for negativo, é pesadelo, é medo, é alguma expectativa do pior. Então é aquilo, é aquela base de medo, de preocupação. Mas ele não, por medo, avançou. Não. Pelo gozo. E essa é a esperança. Por isso, esse primeiro ponto diz que a esperança é gozo. Okay? É algo do nosso futuro que fala acerca do nosso bem. Fala acerca de algo positivo, fala acerca de alguma coisa boa que vai resultar nisso. Né? Quando vocês passaram por uma situação complicada, têm aquela sensação, aquela certeza, com certeza alguma coisa boa vai sair daqui. Eu não sei como, né? Mas Deus até que escreve isso na sua palavra, diz que todas as coisas contribuem para o bem. Para os que estão em Cristo. É como que Deus escreve, né, esperança no meio de situações difíceis. É como que Ele diz: não se preocupa com aquilo que está a acontecer, porque eu tenho tudo na minha mão e todas as coisas vão contribuir para o teu bem. Né? Essa é a esperança. Agarrar algo que Deus diz acerca do nosso futuro, mesmo quando o nosso presente não parece tão fácil ou tão positivo. Essa é aquela gozo. A esperança fala do futuro. É como uma mulher que está grávida. Né? Estando grávida, ela sabe que ela tem que passar pela dores de parto. Ela tem que passar por essa experiência dura. Quantas de vocês, mulheres, pensando sobre isso, estando grávida, diz: pá, eu acho que eu vou desistir. Quando vocês sabem que não pode desistir. é um caminho, né, determinado. Quando vocês chegando àquelas primeiras dores de parto, dizem, ah, pá, para com isso, eu não quero isso. Não quero. Né? Mas o que é que leva a mulher a, né, suportar aquelas dores? É o gozo de ter um filho. É aquele gozo que lhe está proposto, que está ali, né, além ou do outro lado daqueles dores. E quando a mulher abraça, né, que pega naquele menino, não lembra mais dos dores. Aquilo que é, diz que, oh filho, aquilo que eu passei para ti, puxa, né? Nem pensa, nem culpa menino, nem leva isso contra ele. Não, não. Abraça e diz, oh, eu te amo, valeu a pena. Tu és tão precioso, né? E abraça e recebe. Porque essa é aquela esperança concretizada. Essa é a esperança, quando nós recebemos isso, aquilo se transforma em alegria. E quando nós começamos a ter algo para além do presente, né? E visualizando isso para a nossa própria vida, a nossa vida se transforma em tristeza para alegria. Jesus não abraçou a cruz, né, com amargura, né, contra a sua vontade, não fez uma birra, né, mas abraçou isso. Né. Ele podia, até naquele momento do seu terminal, ele podia se levantar e até acusar os acusadores. Ele podia clamar para a sua inocência. Ele podia, né, não somente nesse sentido humano, mas ele podia levantar a sua voz, né, clamando para todo apoio do seu. Ele podia receber, porque ele era inocente. Mas ele estava a ver alguma coisa que ele disse, não, vale a pena passar pela cruz. Porque aquilo que está à minha espera do outro lado é melhor do que esse sofrimento. Qual era o gozo de Jesus? Qual era a esperança do Senhor? Nós encontramos isso numa outra passagem em Hebreus, em capítulo 2. Em versículo 10, Hebreus 2, 10 diz, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Qual era o seu gozo? É levar muitas pessoas a glória. Então nós fomos, né? Nós somos o gozo e a esperança de Jesus. Aquilo que Deus quer, né? A razão porque ele abraçou a cruz, que ele passou pelo sofrimento, é porque ele queria levar-nos à sua presença. É como, né, uma mulher grávida abraçou aquelas dores de parto para ter um filho. Jesus passou pela cruz para salvar-nos, para trazer-nos a glória. E essa foi aquela glória. Quando ele estava assim, né, recebendo tanta, né, tantas feridas, né, tantos abusos, tanta rejeição, tanta dor, ele estava a pensar, mas há a Sara, mas há a Manel, mas há a Joaquim, mas há o Jim, mas há o Oscar. Então vale a pena. Eu não quero parar agora, porque eu não quero que eles fiquem perdidos. Eu quero levá-los à salvação. E por isso ele conseguiu abraçar aquele sofrimento temporário. O dor era consequência do nosso próprio pecado. Toda aquela maldição, tudo que era a nossa própria culpa, a nossa própria razão de sofrer, nossos sofrimentos foram postos sobre ele. Mas ele estava, ele com essa esperança dizendo, não se importa. Não se importa aquilo que eles estão a fazer, não se importa aquilo que eles já fizeram, não se importa o pecado do homem, que é importante é salvá-los. Então, por isso, ele não leva as coisas contra nós. Como aquela mulher não culpa o seu menino de passar pelas essas dores. Diz que não é importante. O que é importante é a tua vida. É importante que tu vivas. E mesmo a mulher, naquele momento, ia dar a sua própria vida para salvar o seu filho. Se for salvar, seja o filho ou a mulher, ela ia dizer, não, salva o meu filho. Porque essa é a base da esperança. Quando nós queremos algo muito diferente, muito além do que o nosso próprio conforto. E essa que Jesus... Por isso era gozo para ele, porque ele estava a ver não somente uma pessoa, duas pessoas, ele estava a ver milhões de pessoas que ele podia salvar, que ele podia levar à glória, que ele podia apresentar ao seu Pai, que ele podia. E tudo isso valeu a pena. Ele disse: Não, é isso mesmo. Eu vou passar por isso porque eu quero essa vida. Esperança vem de Deus. É algo eterno. Sem a esperança, ou sem Deus, não há esperança. Nós temos isso em Efésios 2, versículo 12. Nós podemos ver também em outras passagens, mesmo aqui em Hebreus, como quando alguém peca, é como estamos a crucificar de novo o Senhor. É como nós estamos a dizer, teu sofrimento, aquilo que tu esperas de mim, aquilo que tu queres de mim, eu não quero. Aquilo que tu fizeste para mim, eu desprezo. Quando nós pecamos, estamos a crucificar de novo o Senhor. E estamos a adiar aquilo que Deus quer para nós. Nós estamos a dizer, não, eu não quero isso. Eu quero outra vida. Eu quero outro destino. Eu quero outra na vida. Porque sem Deus, não há esperança. A esperança tem a ver não somente com coisas deste mundo. Tem a ver com a eternidade. Até que a palavra de Deus, que se nós esperamos nesta vida, as coisas desta vida somente, não somos entre os homens os mais miseráveis. Se a nossa esperança é ter um novo carro, comprar uma casa, casar, andar bem na vida, ser promovido, se essa é a nossa esperança, realmente, essa esperança não vem do céu. Não tem o seu origem em Deus e nunca nos satisfaz. Produz aquele gozo temporário, imediato, mas mesmo muitas pessoas que recebem aquilo que eles esperam nas coisas desta terra, depois de algum tempo, não tem mais interesse. Despreza aquilo. É como alguém compra um carro e depois de um ano, epá, eu não gosto desse carro, quero outro. Compra esse carro, casa, diz, epá, essa casa é pequena, preciso de outra. Então, logo fica assim, com insatisfação, porque aquilo que vem de Deus nos satisfaz e é eterna. Por isso a esperança só tem o seu sentido quando é de Deus, quando é algo que Deus coloca no nosso coração. E essa que produz aquela dor, aquele gozo, que vale a pena fazer tudo para conquistar aquilo. Vale a pena passar por qualquer situação para atingir. E essa, é quando é realizada, é chamada de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ver Deus. Sem fé é impossível chegar à sua presença. Então Deus coloca eternidade. Ele coloca algo que nós esperamos, que nós queremos. E quando nós recebemos ou trazemos a nossa realidade, aquilo futuro para a nossa realidade é chamado de fé. Hebreus 11. Estava a receber muita coisa de Hebreus esta semana. Diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não, se não vêm. E se nós olharmos para outras passagens em Romanos 8, por exemplo, fala sobre a esperança que é invisível, mas que torna-se visível, não é? É algo futuro que é trazido à nossa realidade. E quando... E quando os nossos olhos são postos em Deus, quando nós olhamos para Jesus, pá, nós podemos ficar continuamente animado, continuamente com aquela alegria no nosso coração. Não há coisas que nos abalam, não há coisas que nos desviam, porque estamos a olhar para Ele. Esperança é futuro, e a fé traz a esperança ao presente. Vamos abrir em Romanos 8, versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vem não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede para nós com gemidos inexprimíveis. Alguma coisa está a acontecer. Aquilo que é de Deus, é invisível, traz salvação, realiza algo, não é, eterno na nossa própria vida. Por isso diz que em esperança somos salvos. E quando nós queremos pedir, porque quando nós pedimos alguma coisa, nós pedimos alguma coisa que nós queremos. E essa torna-se a nossa esperança. O que é que nós queremos? O que é que nós queremos na nossa vida? O que é que nós queremos? Então tem que haver algo que está no coração de Deus, que vem de Deus. Se não vem de Deus, como é possível concretizar isso pela fé? Como é possível ter esperança se a sua origem não está em Deus? Então, quando nós não sabemos o que é de Deus ou não, ou o que Deus quer ou não para a minha vida, nós oramos no Espírito. O Espírito que sabe. E o Espírito que revela. O Espírito que coloca isso no nosso coração. Focando em Jesus, não é? O autor e consumador da nossa fé, orando no Espírito, né? Que aquilo que é de Deus nasce em nós. Agora eu quero que, antes que nós continuemos nessa área da esperança realizada, eu quero falar sobre a esperança adiada. Porque a Bíblia diz em Provérbios 13, versículo 12, diz, a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. Esperança adiada é quando esperamos e aquilo não acontece, nem hoje, nem amanhã, nem daqui a um ano, nem dois anos, e ficamos assim tão cansados de esperar para isso. Começamos a duvidar. Começamos a ficar com desânimo, porque esperança adiada é desânimo. Então, temos que avaliar se realmente aquilo que nós esperamos é de Deus ou não. Porque aquilo que eu tenho visto, que desânimo não vem de Deus. Então, ter esperança adiada não é... É alguma coisa que tem a ver com aquilo que estamos à espera. É? com a fonte, com o foco, com aquilo que nós esperamos. Se a nossa esperança é só colocada nas coisas desta vida, eu vou dizer, não somos miseráveis. Em outras palavras, vamos ficar continuamente desanimados. Se a nossa esperança é ser promovido, ser chamado para essa firma, a casar com aquela moça, fazer isso, fazer outra, se a nossa esperança está em coisas que pertencem a essa vida, nós vamos ter dificuldade. Vamos ficar continuamente desapontados. Se a nossa esperança está em alguém, vamos ficar desanimados. Vamos ficar desapontados. Porque essa não é a esperança, essa é chamada expectativas. E quando nós temos expectativas das pessoas, eles não conseguem realizar as nossas expectativas. E ficamos desanimados. Vocês estão à espera daquele casamento ideal? Não é? Em que o seu marido é o perfeito, o príncipe encantado, e a sua mulher é aquela princesa que não faz mal a ninguém, que não levanta a voz, que não diz o contrário, que é mesmo muito submissa, muito obediente e faz as melhores refeições. E quando vocês, com essa esperança, conseguem ficar desapontados? Claro, porque a esperança que tem a ver com esse mundo, não é? Está sujeito a desânimo. Expectativas das pessoas é aquela base de desapontamento. Ilusão. Quando nós pensamos, não, essa pessoa vai mudar. Com certeza vai mudar. Vou dizer, essa é a ilusão. Quem consegue determinar isso? Ou mudar a tua maneira, ou mudar como tu queres? Se tentar fazer isso, é manipulação. Não é? Quando alguém tem ilusão, é facilmente desiludido. Quando vocês têm sido desiludido com alguém? Porque houve ilusão, uma coisa irreal, não é? Que não é, não é permanente, que não é celestial, que não é além esta vida. Por isso, as pessoas vivem em miséria, são continuamente desanimadas, continuamente desapontadas, desiludidas, querem desistir, querem afastar, porque vive tão concentrado nas coisas deste mundo. E a Bíblia diz, se nós esperarmos somente aqui, somos as pessoas mais miseráveis em todo o mundo. Desânimo é uma arma poderosa do inimigo. Por isso, quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e colocamos os nossos olhos nas pessoas, colocamos os nossos olhos nas circunstâncias, colocamos os nossos olhos no governo, na política, seja qual for o nosso ambiente de viver, nós vamos ter aquelas oscilações de altos e baixos, de um dia podemos ver alguma coisa, outro dia ficamos desapontados novamente. Epa, um dia, né, a nossa mulher é tremenda, outro dia, pá, que chatice. Outro dia, né, o marido é o mais carinhoso, mais simpático. Outro dia, pá, o que aconteceu com ele? Né, agora é um diabo. E se nós somos movidos assim? Porque as pessoas têm esperança. Quando eles casam, eles têm aquela esperança que eu vou viver no paraíso, não é? Estou a picar muito de casamento, mas tem a ver em todas as áreas. Se tem aquele trabalho, vamos dizer, que vamos dizer é o teu trabalho ideal. Depois vem, não é, uma pessoa que estraga tudo. Não é? Que pica, que não é? Mina, que... Não é? Chateia, que não entenda, que não valoriza, e depois ficamos assim, ai pá, pensava que seria diferente, mas não é. Não. Esperança realizada é fé. Okay. Quando a nossa esperança é adiada, que resulta em desânimo, nós temos que avaliar o que é que realmente esperamos. Qual é o nosso foco? Qual é o nosso foco? A passagem que Jesus andou de esperança, de gozo, para ver aquilo, não é? Realizada, ele tinha de passar pela cruz. A cruz que revela tudo. A cruz revela realmente que está no nosso coração. A Bíblia diz em Provérbios 4, 23, diz: guarda o teu coração, porque Deus procede as saídas da vida. Aqui naquele versículo que eu li, Provérbios 3, 12, diz: esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Então nós temos aquilo que é mesmo vida, não é? Aquela árvore de vida, aquela fonte de vida e aquela esperança. Aquele lugar no nosso coração. O que é que está no nosso coração? Porque dali vai servir, vai ser daquela árvore de vida, vai ser aquele gozo que vem do Senhor, ou desânimo, ou, não é? Alguma coisa que nós não gostamos. Por isso vamos olhar para aquilo que é realmente a nossa esperança. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo fala da igreja de Tessalonica. Em 1 Tessalonicenses 2, olhando para 19, 20, porque qual é a nossa esperança ou gozo? Porque agora está a mostrar que é igual. Ou coroa de glória. Porventura, não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Então, ele estava dizendo: aquilo que está no meu coração, aquilo que é a minha esperança, é vocês. É como Jesus, não é? Porque temos que, quando olhamos para Jesus, vamos ser como ele. Então Jesus, não é, abraçou a cruz porque ele estava olhando, não é, para aquela esperança, aquele gozo que é em nós, não é? Somos nós. Eu quero levar-nos à sua presença, eu quero levar-nos à salvação, eu quero que nós experimentamos algo além desta vida. Por isso ele abraçou, não é, a cruz. Agora Paulo está a dizer: vocês são a minha coroa, é a minha esperança, é aquilo que eu quero, é meu gozo. Esse que eu quero, eu quero levar a vocês para estar com Jesus. E essa que faz razão para a minha vida. Esse é o propósito que Deus tem para mim. Não tem a ver com essa vida, tem a ver com a vossa eternidade, não é? Então eu faço tudo para que eu consiga levar-vos, não é, para além. Não é para melhorar a vida, não é, desta vida. Claro que Deus, há muitas promessas sobre isso, mas esse não é o foco. O foco é levar-nos ao céu. E enfim, a Bíblia diz que essa é a nossa grande esperança. É aquilo que Deus quer. Porque essa vida é muito, muito temporário, muito curto. Alguns de vocês têm passado, não é mesmo, a família de Isabel Malveiro, nesta semana, que perdeu o seu pai. E que, não é, e o seu pai não tinha, não era muito velho, não é? Mas ela percebe nestas alturas que a nossa vida aqui na Terra é muito curto, muito passadeiro, não é? E o propósito de Deus não é somente para melhorar a nossa vida aqui, é para levar-nos para além da vida, não é? Desta vida para o céu, não é? Então essa é aquela grande esperança. E quando a nossa foco é vamos levar pessoas ao céu. Eu vou dizer, é fácil aguentar o lixo das pessoas. Quando nós temos uma criança nas nossas mãos e passamos por aquelas dores de parto e tudo isso, e vamos passar por muitas outras coisas, mas nós aceitamos isso, nós limpamos os cocôs, nós limpamos a sujidade causada pelaquela criança. Porquê? Porque nós queremos levá-lo, não é? Queremos que ele cresça, que ele faça algo. Então, por isso nós aguentamos. Não ficamos desanimados. Epá, ele chorou toda a noite. Quer desistir. Outra pessoa pega essa criança, não quer mais. Não, ninguém fala assim. Pelo menos os verdadeiros pais não falam assim. É? Porque eles entendem que há outra coisa melhor. Né? E essa é aquela motivação. Se a nossa esperança, se o nosso foco é nessa, como Paulo diz, vocês são, né? A minha esperança. Essa, a minha vida não é para mim, é para ajudar a vocês. Quando vocês têm essa, vocês não vão ficar desanimados. Okay? Não vai ficar. Quando a vossa, em Colossenses 1, versículo 5, e também em 27, não vou ler, mas também fala sobre o céu como a nossa esperança. Quantos de vocês conseguem esperar até chegar ao céu? Eu vou esperar, né? Eu vou viver até morrer. Mas quando morrer, eu vou morrer bem. Eu vou morrer celebrando. Não é um dia triste para mim. É um dia de celebração. É um dia de promoção. Porque essa é a razão que eu fui salvo. Ok? O resto não tem muita importância. Vocês têm importância. Por isso estamos aqui, trabalhando. Para ver pessoas salvas, para ver pessoas a caminhar bem, para ver as pessoas não desistir no meio, né? Ajudando, né? Para chegar, para que todos podemos chegar lá. Né? Então vale a pena, né? Enfrentar dificuldades, vale a pena de sofrer, né? De situações difíceis, vale a pena. Né? Agora, o único, né? Trave nisso será o meu pecado. Se eu peco, se eu entrego-me ao pecado, eu vou travar esse processo. Não somente vou impedir-me, né? Né? E impedir aquilo que Deus espera, mas também eu vou impedir outras pessoas a chegar lá também. Por isso nós controlamos a nós mesmos. Por isso nós disciplinamos a nós mesmos. Por isso nós crucificamos a nossa própria carne. Por isso nós dizemos não a nós mesmos. Para que a nossa vida seja não somente, né, que nós podemos passar a eternidade com Deus, mas podemos ajudar outras pessoas a chegar lá. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é em 1 Pedro 1:21. E para estar com Deus. Para estar com Deus. Se eu começo, porque cada um de nós temos 24 horas. Cada um de nós podemos gastar as nossas horas, a nossa vida como nós entendemos. E se eu escolho de passar a minha vida, né? Outras companhias, outras atividades, e não passar tempo com Deus, eu vou ficar assim desanimado, desapontado, triste, com todas essas situações de emoções, porque a esperança vem de Deus, e quando nós estamos com Ele, nós estamos a sentir realizado. Aquela esperança é concretizada. Nós temos esse tempo com Deus. Aqueles momentos, aquele tempo tão precioso com o Senhor. Eu não sei acerca de vocês, mas eu preciso disso todos os dias. Eu não faço férias de Deus, eu não faço férias de vida devocional, eu não faço férias do tempo na palavra, eu não faço férias, eu não tomo dias em que, pronto, hoje é para mim. Não, eu, quem é, né? Estragar tudo. Não, não. Porque a esperança é que nós temos, e nós temos isso em Cristo. E quando nós passamos aquele tempo com Deus. Em Filipenses 1:20. Vamos ler isso rapidamente. Paulo estava a falar sobre outro aspecto daquilo que ele espera, aquilo que ele quer. Filipenses 1, versículo 20. De segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Que nós temos uma outra, não é, conceito acerca de nossa vida. A nossa vida é para dar glória a Deus. Ponto final. Essa é, Paulo diz, essa é a minha expectativa e a minha esperança. Que eu posso glorificar Deus neste corpo. Com aquilo que eu faço nesta vida aqui, terrena. Porque às vezes as pessoas separam muito a sua vida espiritual e a sua vida natural. É como que vai à igreja e torna-se uma pessoa diferente. Como que nasce as asas logo que entra pelas essas portas. E depois tira logo que sai. Não é? A nossa vida não é assim. Não é? A nossa, nós temos uma vida e essa vida nós vivemos num corpo. E Paulo diz, não, a minha esperança é que Deus recebe glória aqui. Neste corpo. Nesta vida. Não quero fazer nada. Que vai defamá-lo, que vai não é? Crucificá-lo novamente, que vai fazer alguma coisa que estraga o nosso relacionamento, que vai ferir o meu Senhor. Não, eu quero dar glória a Ele no meu corpo. E diz, essa é a minha esperança. E eu vou dizer, fazendo isso, jejuar não é um problema. Dizer não ao teu corpo, os impulsos e os desejos, não é um problema, porque estás a ver além daquele sofrimento, aquela negação, aquela coisa, não é? Aquela renúncia. Tu estás a ver além. Não. É melhor guardar o meu corpo para que Deus receba glória. É melhor dizer não para que Deus receba glória. Amém? E depois o último, que eu acho que é a nossa, em toda geração, quase toda geração, pensa na segunda vinda de Jesus. E essa é a nossa esperança. E é a esperança de cada geração. Cada geração, há livros escritos sobre a vinda imediata de Jesus. Eu lembro, em 88, o irmão escreveu um livro falando sobre, né, as provas, 88 razões porque Jesus virá em 88. Não, pronto. Não aconteceu. Em cada geração, quando eu era novo convertido, nos anos 70, nós só pensámos na segunda vinda de Jesus. Eu nunca pensei que eu ia passar de 30 anos. Pensava que antes de ter 30 anos, com certeza, Jesus já está cá. Quando vocês pensam que, pronto, no final deste ano, talvez. Há pessoas que estão a dizer isso. Há profecias já. O que é que, realmente, eu não estou a gozar nisso, mas estou a dizer que em cada geração, a igreja tem essa esperança. E realmente é a nossa esperança da vinda de Jesus. os últimos dias. Uma coisa que eu sei com certeza, que eu vou estar com Ele. Seja no ar, com a sua vinda, ou no momento, no abrir e fechar os meus olhos, eu vou estar com Ele. Por isso não preocupa. Se é hoje, se é amanhã, ou aqui 10 anos, ou aqui 100 anos. Nada muda. Porque a minha esperança é estar com Ele. E não tenho outra razão de viver esta vida. E não tenho outro motivo, outro objetivo. É para viver para Ele. E quando a nossa grande esperança, nosso foco principal, servir o Senhor de todo o coração, agradar a Ele em tudo que nós fazemos, dizemos, nossas atitudes, nossos gestos, tudo, que nada vai estragar isso. Nada vai travar isso. E até que a nossa vida vai servir para que muitos podem chegar a Ele também. Então eu vou dizer, a nossa vida é uma vida de alegria. Porque é aquela esperança que é o gozo da nossa vida. Seja qual for aquilo que nós passamos, não é nada comparado com aquilo que Ele tem para nós. Amém? Amém. Aleluia. Nós vamos tomar a ceia. E a ceia, a Bíblia fala, não é para ser tomada de ânimo leve. Se alguém pode chamar as crianças. Até que a Bíblia fala em 1 Coríntios 11 que nós devemos examinar a nós mesmos. Se nós, até que a Bíblia diz, se nós examinarmos a nós mesmos, então chegando aquele momento que estamos perante o Senhor, não vamos ser examinados, não vamos ser julgados. É um tempo agora para avaliar a nossa vida. É um tempo agora que nós não fazemos coisas de ânimo leve, não no sentido religioso, e com certeza com as nossas mãos limpas. Eu estou a falar disso não fisicamente, estou a falar disso na área do pecado. Quando nós desprezamos o corpo de Cristo, quando nós desprezamos aquilo que Jesus fez, é quando nós tomamos a ceia vivendo em pecado. Estamos a desprezar. Estamos a dizer, não me interessa aquilo que Jesus fez. Eu tenho fome, quero comer. Olhamos só para a nossa, nossa vida. Não estamos a olhar para a eternidade. Estamos somente a olhar para nós. Eu quero hoje que nós tomamos, mesmo em família ou com as crianças e tudo, nós temos que ensinar os nossos filhos a tomar com dignidade a ceia do Senhor. Se não é uma brincadeira, não é para encher a barriga, não é para ter convívio. Por isso é chamada comunhão. É um compartilhar a nossa vida espiritual. Okay? E por isso, quando nós fazemos, estamos a dizer, estamos a reconhecer que a nossa salvação era a esperança de Jesus. E a razão que Ele abraçou a cruz e sofreu como Ele sofreu para levar-nos para lá. Para livrar-nos do império de morte, para livrar-nos daquela tirania de pecado. Por isso, pecado ainda na nossa vida, que não foi perdoado, que não foi confessado, é uma ofensa da ceia. É ofensa. É um tempo que nós refletimos, que nós consideramos a nossa vida perante o Senhor, que nós colocamos os nossos olhos em Deus e que nós confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador. E essa é a base, essa é aquilo que nós estamos fazendo.
quando tomamos a ceia. Quero que nós ficamos em pé. Se os diáconos podem chegar aqui. Vou ter um tempo agora que, antes que nós tomamos, antes que nós oramos, para avaliar a nós mesmos. Há coisas que só tu e Deus sabem. É fácil enganar os outros, mas a Deus ninguém engana. Eu quero ter um tempo de silêncio. E se neste momento tu reconheces que não estás bem com Deus, que estás a viver em pecado, estás a desprezar a obra que nós estamos a celebrar aqui, quero que tu, se estás disposto de largar isso, porque o arrependimento é virar as costas, né, do pecado. Não é somente dizer, ah, pá, eu tenho razão, pronto, ok, vou tentar. Não, é virar as costas, é fazer uma mudança. Se estás disposto a fazer essa mudança, confessa perante o Senhor e peça perdão. E o sangue de Jesus, aquilo que nós vamos celebrar aqui, o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Não é nós, eu não consigo fazer isso, não foi o meu sangue. E mesmo se for, não serve. É o sangue do inocente. O sangue do Cordeiro de Deus que limpa todo o pecado. Peço perdão agora. Se não estás disposto desta mudança, então eu peço, faz favor, não toma ceia. Não traz juízo sobre ti mesmo. Mas se está nesta situação, neste momento, que quer que a tua vida seja limpa e reconhece que tem pecado, confessa isso perante o Senhor. E peço perdão. Vamos esperar alguns minutos. Aquela noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e partiu. Dando graças, dizendo, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pai, eu dou-te graças que nós fazemos parte do teu corpo. O teu corpo foi ferido para que nós podemos ser sarados. Tu sofreste no teu corpo para que nós podemos ter a vida eterna. Tu morreste no nosso lugar. E nós aceitamos, Senhor, essa oferta, esse dom gratuito da nossa salvação. Obrigado, Jesus. E ele tomou o cálice. E diz, essa é uma nova aliança. Esse é o sangue que selou aquela aliança perpétua e que serve de argumento contra o inimigo a nosso favor, porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Obrigado, Jesus. E Pai, como tu dizeste, nós anunciamos não somente a tua morte como obra definitiva de salvação, mas nós anunciamos a nossa esperança da tua vinda imediata. Venha, Senhor. Venha, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém.